O mais importante aqui dentro é o Flamengo, não é o treinador, nem é o jogador, é o Flamengo, e portanto temos todos a olhar num objetivo e num compromisso de equipa. Porque não pode-se falar de outra maneira neste mundo. É ganhar, ganhar, ganhar.
Quem muito quer, nada tem.
Tá de brinquedo aí de mim, cara!
Saudações, rubro-negros, estamos começando mais uma resenha do Consulado Fla Campinas. Hoje aqui na mesa tem eu, Bruninho, temos o Serjão e o Guga. Hoje a gente vai ter que lavar roupa suja, cara. Participamos de alguns episódios aqui, onde todo mundo feliz, tal, dando risada. E mesmo a gente estando na semifinal da Copa do Brasil, na final da Libertadores, a gente não tá contente com o desempenho brasileiro, não. Vamos bater esse papo aqui. Boa noite, Guga.
Boa noite, Bruninho. Boa noite, Serjão. Semana começando, né, Flamengo? Semana começando daquele jeito, né, Flamengo? E é muito bom falar de você, Flamengo. Mas a semana tá começando daquele jeito. Então, obrigatoriamente, precisaremos lavar um pouquinho de roupa suja aqui. E a juripoca vai piar.
Serjão, nosso enciclo-Sérgio. Serjão, boa noite. Seja bem-vindo aí mais uma semana de bate-papo aí, Serjão.
Boa noite, Bruninho. Boa noite, Guga. É um prazer estar aqui nesse debate com vocês. E um bom dia, boa tarde ou boa noite aí para quem nos ouviu posteriormente. E eu acho que a gente vai falar de bastante assuntos polêmicos hoje aqui. É uma semana que não está começando muito bem para nós, né? Ouro Negros, uma derrota. Fluminense, uma derrota que não desceu muito bem. Até agora eu não consegui digerir muito bem. Ainda está aqui engasgado na garganta aquela derrota, da maneira como ela foi. E nós vamos ter outros assuntos importantes também para debater, mas vamos lá, vamos flamengar. É o que a gente gosta de fazer aí, vamos flamengar.
Foi preciso muita resenha lá no Prado Craft Beer lá, tanto que eu cheguei em casa quase meia-noite, tomei um xingo da mulher, mas tudo bem, Flamengo é foda. Mas ainda bem que eu tive essa resenha, que se eu venho para casa puto do jeito que eu tava, era muito descontentamento. Mas vamos começar essa resenha aqui falando um pouquinho do Pedro, Guga. O Pedro sente o joelho, contra o Atlético Paranaense vai pro jogo. Daí, se não bastasse a porrada do jogo do Fla-Flu, a gente recebe a notícia que ele vai ser operado. O que você acha disso, cara?
Vamos lá, Bruninho. Contra o Juventude, né? Que ele saiu do jogo com dores no joelho. Foi feita uma avaliação. Retornou no jogo contra o Atlético Paranaense. Entrou no lugar do Gabigol, que saiu também com uma torção no tornozelo. E agora, para nossa surpresa, vem a notícia de que vai precisar passar por uma cirurgia no joelho. Aí nas redes sociais, né, até vou falar com muito cuidado, porque a gente não tem acesso aos bastidores e a gente precisamos ter cuidado com as nossas palavras, mas tem uma imagem rodando nas redes sociais que antes do Pedro entrar no lugar do Gabigol, massagista do Flamengo, passando alguma coisa, fazendo um tipo de massagem lá, com algum remédio, talvez, no joelho do Pedro. Dá a entender que o Pedro já estava ali com dor, mas o diagnóstico dele é que ele tinha era. Não, é uma dor normal de jogo, talvez. Né? E ele foi pro jogo, marcou até o gol do empate, no pênalti, e em seguida a gente recebe essa notícia assustadora, assim, uma notícia pavorosa, que expõe, né, é o famoso cobertor curto, né, expõe toda a deficiência do departamento de futebol do Flamengo. Não falo só do departamento médico. Tem um departamento médico, a sua gestão, mas é um departamento que trabalha em linha com o departamento de futebol. O departamento de futebol, cabe ao departamento de futebol cobrar, exigir, conversar, avaliar, conversar com o jogador. E para piorar toda a situação, o Pedro foi procurar, me parece, vamos aguardar se realmente é verdade, um médico particular. Cara, isso para mim fala muito da falta de confiança, não só do Pedro, mas dos jogadores. Que quando um tem, assim, um influencia o outro, tá? Um jogador influencia o outro. Num grupo, na empresa, um acaba influenciando o outro. Se o Pedro precisou procurar um médico particular, Se ele não teve, assim, de repente, a possibilidade de chegar ao departamento médico do Flamengo e falar assim, ó, vamos reavaliar, é porque alguma coisa tem. Ou falta confiança, ou tem alguma animosidade, alguma coisa tem. Entendeu? Então, é preocupante. É preocupante. É, não quero entrar no assunto futebol agora, mas a gente estamos a dias do jogo mais importante do ano. E aí? Será que a gente vai chegar com o time quebrado ou o time inteiro? E não passa só pelo Pedro. Não passa pelo Pedro. Davi Luiz chega, contusão, e quando volta? Ninguém fala nada, ninguém dá uma previsão, ninguém dá informação. Aí vem Bruno Henrique também. Mesma coisa, joga, sai. Aí o Renato, nossa, cara, dá aquela entrevista que colocamos o Bruno Henrique para dar uma massagem no ego da torcida e da mídia. Pelo amor de Deus, Renato, me ajuda a te ajudar. Pelo amor de Deus. Não é assim. Você é um gestor, você é um técnico de futebol da maior equipe de futebol do Brasil, que tem a maior torcida do Brasil e do mundo. Não pode tratar o futebol do Flamengo dessa maneira amadora, sem processo, sem procedimento. Rapaz, isso é uma coisa assim que me deixa irritado, como essas pessoas tratam o Flamengo. Me deixa possesso como as pessoas tratam o Flamengo. Não é assim. O hino já diz, é vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo. Então tem que dar o sangue. Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que se informar, tem que dialogar, tem que fazer, tem que colocar a mão na massa. Tem que ir pra guerra, tem que ir pro pau. Agora, por causa da mídia, por causa da torcida, não é assim, cara, que trata o Flamengo. Então, assim, tá, aí também tem que respingar na diretoria, porque é a diretoria que põe a ferramenta na mão dessas pessoas, então ela tem que cobrar que essa ferramenta seja bem utilizada. O Flamengo não é tão profissional na parte financeira, o Flamengo não se orgulha de ser um clube transparente. E as contratações, como é que são feitas? Como é que é a avaliação dos profissionais? Cadê a transparência? Tem transparência? Eu quero saber. Vem a público e mostra. Qual é o critério para se contratar os integrantes do departamento médico? Os critérios para se contratar um integrante do departamento de fisiologia? Vamos lá, vamos conversar, vamos colocar as claras isso aí, Flamengo. Então, eu volto a falar uma coisa que eu falo sempre no grupo, é que Jorge Jesus veio aqui com a sua equipe multidisciplinar, nos deu exemplos, deixou um legado, deixou um embrião de um legado, melhor dizendo, que era para ser germinado pelo Flamengo. Olha só, pessoal, é assim, ó. É assim que faz. Tá, agora vocês dão um segmento e melhoram isso aqui. E o que está acontecendo é que está destruindo. E não se cria nada no lugar. Vamos aqui, ó, destruir tudo aqui, colocar tudo no chão que o Jorge Jesus fez e vamos nada. Vamos voltar ao passado. Hoje o Flamengo está no nível, aparentemente, da sua gestão de médica, futebol, no nível do futebol brasileiro. Acabou o outro patamar. Entendeu? Então, a minha opinião, com muito cuidado, não quero aqui também levantar nada contra ninguém sem provas, mas essa é a imagem que chega pra gente. De um time que está se desorganizando e está destruindo aquilo que foi construído com muito suor. Entendeu? Gostaria de ouvir a opinião dos amigos aí.
Sessão de descarrego, Sérgio. O nosso amigo Guga, desde quando abriu o podcast, somar todos os minutos dele, ele nunca falou tanto igual ele falou hoje.
Cara, eu tô revoltado. Eu tô revoltado, cara. Revoltado mesmo.
Eu particularmente, saí das redes sociais, tô tendo... limpando meu corpo um pouco de Flamengo, porque senão eu tava fudido. Abri o celular, tinha 437 mil mensagens do Fla Campinas. Aí eu olhava o Sérgio ontem e tava lá também. Eu não vou, o Vando falou pra caramba. Eu falei, não vou participar, cara. Não vou nem ver. Fala, Sérgio, bota pra fora agora que é a sua vez. Sai da jaula, meu garoto.
Bom, a palavra, o Guga usou a palavra certa. É, o que está acontecendo no Departamento Médico do Flamengo é preocupante. É, preocupante não, eu diria que é muito preocupante. É, quando um jogador precisa ir a um médico particular, para esse médico particular detectar que ele tem um problema que o departamento médico do clube não conseguiu detectar, o negócio realmente é preocupante. E foi o que aconteceu. E mostra que o jogador não teve confiança no departamento médico do clube. É, eu escrevi, inclusive, no nosso chat, já quando aconteceu isso, eu até falei, primeiramente eu falei, pô, o cara está com dor no joelho, mas não tem lesão, não tem problema, vai para o jogo. É, inclusive, deu o exemplo do Zico. O Zico falou que metade dos jogos que ele jogou na vida dele, ele sempre tinha alguma dor. Então, dor, o futebol é um esporte de alto rendimento. Então, é normal que o jogador sinta alguma dor. Se você for esperar todo jogador tiver 100% sem sentir dor nenhuma, você não consegue escalar um time inteiro. Então, é normal. Então, foi até a favor do Pedro jogar. Eu digo, olha, você está incomodando a dor? Não está incomodando muito, não. Então, vai para o jogo. Está incomodando um pouco. Não, o Jéssica, o cara vai jogar. Foi o que aconteceu com o Zico em 87, né? Ele jogou a semifinal com o Galo com infiltração no joelho e jogou a final. E ganhamos no Internacional. O Zico jogou machucado. Quer dizer, ele não estava machucado, ele estava sentindo dores no joelho. E foi aplicado um analgésico, ele jogou normalmente contra o Atlético e depois jogou a final, que era a semifinal, e jogamos a final e ganhamos do Internacional. Aí, quando veio a notícia de que o Pedro tinha ido numa clínica particular e que tinham detectado uma lesão no joelho dele, eu digo, epa, o negócio está sério, está mais sério do que poderia estar. Agora, eu te pergunto o seguinte, eu queria botar a seguinte proposição. Vamos supor que o Flamengo fosse um clube empresa e que o Landim, ao invés de ser o presidente do clube, ele fosse o dono do clube. Será que ele estaria omisso do jeito que ele está? Será que ele já não tinha posto o dedo na ferida? Que nós aqui fora estamos vendo isso? Que o departamento médico do Flamengo não está indo bem, que a preparação física do Flamengo, que é o cara, está tudo na base dos amigos. O cara do físico é amigo do jogador, o cara da fisiologia foi colocado pelo Braz. Então está um clima assim muito, muito amigável, que não é saudável dentro de uma empresa, tanto que não é uma empresa, e principalmente o Flamengo hoje, que é uma grande empresa. O Flamengo está caminhando para ser o maior clube, já é o maior clube da América do Sul e está caminhando para ser o maior clube da América Latina. Então, se ele tem o melhor plantel, ele tem que ter o melhor preparador físico, a melhor equipe de preparação física, tem que ter a melhor equipe médica. E o Tanuri, ele não explica nada, pô. Eu acho que está na hora do presidente do Landim deixar de ser rainha da Inglaterra. Eu tenho certeza que se o clube fosse dele, ele fosse o dono do clube, não o presidente, ele já tinha feito isso. Com toda certeza. Escuta aqui, o que está havendo? Eu tenho um elenco muito caro, rapaz. Eu investi uma grana nesse clube, nesse elenco. Por que esse elenco não consegue jogar? Tem sempre dois, três jogadores machucados. Não tem dúvida nenhuma que se o clube fosse dele, ele já teria feito isso. Agora, por que o Landim não fez isso ainda? É porque são... Eles vem reeleição aí, tal coisa. Então, tem que implantar um profissionalismo nesse departamento de futebol do Flamengo. O nosso vice-presidente, muito amiguinho dos jogadores, é um político. E agora virou político profissional mesmo. Então, o Flamengo tem que começar a reorganizar o futebol dele, contratando um gerente de futebol, um cara que se dedique 100% do tempo dele ao Flamengo, que tenha comando, que seja um cara experiente e competente. E isso tem no mercado, é só o Flamengo buscar.
porque o nível de excelência que o Flamengo chegou não pode cair, e está caindo cada vez mais. O Flamengo, ao invés de se, vamos dizer assim, o patamar dele subir, o patamar dele está caindo. Então, tem alguma coisa de podre no reino da Inglaterra, que tem que ser descoberto. Tem que ser feito uma auditoria nesse departamento médico, saber o que está havendo lá dentro, que os jogadores demoram muito a serem recuperados. Quando em 2019, por Diego, que é um cara que já tem uma certa idade, a previsão dele voltar a 6 meses, ele voltou em 4 e jogou a final. Né? Então está acontecendo alguma coisa no departamento médico que a gente que não é expert, que não está vivendo o dia a dia do clube, a gente não sabe. Mas que tem alguma coisa de muito errado, tem. E a preparação física também está demonstrando que não está sendo uma preparação física boa, de boa qualidade, ou método de treinamento, porque a equipe do JJ, eu não sou viúva do JJ, não, mas a equipe do JJ, os próprios jogadores diziam que faziam certos treinamentos que ele nunca tinha visto. Felipe Luiz falou isso. Os treinamentos dele já eram com exercícios voltados para a realidade do futebol, ou seja, os movimentos que os jogadores faziam na preparação física já eram voltados para o esporte, para os movimentos que o jogador faz durante a partida. É por isso que todo mundo diz, pô, mas o Rodrigo Caio jogou 2019 sem se machucar. É porque ele tinha uma preparação física muito boa, que depois que aquela equipe do Jorge Jesus foi embora, infelizmente, o nível só vem caindo, e chegou ao fundo do poço agora, a ponto de um jogador ter que procurar um médico particular para poder detectar uma lesão que o departamento médico do Flamengo não conseguiu detectar. Então, acho que está na hora do Landim levantar o bumbum dele da cadeira, chamar todo mundo e tem que rolar a cabeça, porque não pode acontecer um negócio desse. Tem que rolar a cabeça, tem que chamar o Tanuri e dizer, Tanuri, olha aí, está pegando. Quem é o cara que é o responsável por isso daí? Quem cometeu esse erro aí? Está na rua, você fala na tua empresa. Quando um funcionário... Isso aí eu considero um erro muito grave. Quem era o médico que estava cuidando do Pedro? O cara não consegue detectar uma lesão. Eu estava achando estranho o Pedro uma semana sentindo dor. Eu botei isso no nosso grupo aí. Eu falei, pô, mas o cara sente dor uma semana. Tem alguma coisa de errado nisso daí, pô. Sente dor, você passou analgésico ali, fez um treinamento, fez um tratamento, fez uma fisioterapia, a dor em 3-4 dias passa. E a dor dele não passava. Quer dizer, ele estava lesionado. Botaram o jogador em campo lesionado. Isso é o cúmulo do absurdo de um clube que tem o melhor aparelhamento de fisiologia. É o clube melhor aparelhado em termos de departamento médico da América do Sul. Da América Latina, eu não sei se é. Mas da América do Sul, com certeza, o departamento médico do Flamengo é o mais bem aparelhado. Então, você tem que ter profissionais qualificados para tocar esse departamento. E é o que parece que não está acontecendo. Os profissionais que o Flamengo tem contratado, me parece que não estão no nível que deveriam estar.
É isso. Não tenho nada acrescentado que foi dito por vocês aí. Esperar que amanhã... O nosso vereador vai dar entrevista coletiva amanhã às 13 horas. Espero que tenha mudanças. Por mais que um exame não seja feito pelo clube, mas eu creio que seja feito sob a batuta de quem comanda, né? Provavelmente o exame foi feito no joelho do Pedro, que não constatou nada, foi feito no hospital onde o nosso responsável médico indicou. E se tem algum problema no diagnóstico, se tem algum problema, tem que ter responsável. Não pode ser assim, não. Como o Sérgio falou, a gente tem uma das melhores em estrutura. Ninguém tem a estrutura que o Flamengo tem no Brasil e na América do Sul. A gente tem, vive postando no Twitter, máquina chegando, que a gente tem isso, que a gente tem aquilo, e é o melhor da América não sei o quê, é o melhor daquilo não sei o que lá. E aí? A gente não está vendo o resultado disso. Então, no mínimo, tem coisas que aí precisam ser explicadas, sim. Menos política e mais ação, gente. Flamengo, vamos para cima, pô.
A explicação é simples. Não adianta você ter uma Ferrari e botar eu para dirigir a Ferrari. Eu não sei dirigir uma Ferrari. Eu vou fazer besteira. Então, se você tem uma Ferrari, você tem que ter um piloto ao nível de dirigir uma Ferrari. É o que está acontecendo no Flamengo. O Flamengo é uma Ferrari que parece que não tem piloto para dirigir. É o que está me parecendo que está acontecendo. Agora, como que a diretoria que está lá vivendo o dia a dia do Flamengo não detecta uma coisa dessa? Ou, o que é pior, se detecta e se omite, que eu acho que a omissão é pior do que o erro. Você errar é porque você fez. Agora, quando você se omite, é que você tem conhecimento de uma coisa e não agiu. Então, se a diretoria tem conhecimento do que está acontecendo lá dentro e está se omitindo, o erro é pior ainda.
Ô Bruno, Sérgio, sobre a coletiva amanhã, eu quero estar muito enganado, eu quero ser surpreendido positivamente, mas se até 11 horas da manhã, 11 e meia, não acontecer nada, não, se ninguém for demitido, se, sei lá, não fizerem nada, não surgir nenhuma notícia, a coletiva vai ser aquela passação de pano que a gente já conhece. Não, o nosso departamento médico é um departamento médico de excelência, tem feito excelentes trabalhos. Aí vai pegar um exemplo aleatório aí de algum outro clube, o clube fulano de tal também teve alguém machucado, o Atlético Mineiro, o Hulk ficou duas partidas fora por causa da questão muscular. Sabe aquela enrolação, embromation? Vai ser isso de novo, entendeu? Então espero que eu esteja enganado, espero muito que esteja enganado, porque nesse momento de declínio a gente precisa de atitude. E a atitude tem que vir da diretoria. É mostrar que aqui é Flamengo. Entendeu? Espero que isso aconteça. Mas desconfio e suspeito que não vai acontecer. Vai ser a sessão passa-pano.
Bom, a gente passou aqui 20 minutos dando uma cornetada no nosso DM. Para ninguém falar que a gente só corneta, queria ouvir a opinião. Pode começar por você de novo, Guga. Queria ver sua opinião aí sobre o Fla-Flu. O que você achou do jogo? Como é que foi pra você? Fala pra gente aí. Pra ninguém ficar tendo essa corneta aqui.
Ah, meu Deus do céu. Então, a corneta tá aqui do lado ainda. Vai falar do Fla-Flu. Não dá pra... Hoje não tem como aposentar a corneta. Entendeu? Tá aqui, ó. Tá do lado aqui, ó. O Fla-Flu foi uma vergonha. Foi uma vergonha. Uma das piores atuações do Flamengo esse ano. Um time perdido. O primeiro tempo... Tá, eu tô falando dos 25 minutos pra frente, porque eu não vi até os 25 minutos. Mas dos 25 minutos pra frente, eu vi um time que roda Jequiti, Silvio Santos, roda, toca pra um lado, toca pro outro, toca pra um lado e não infiltra. Toca pra um lado, toca pro outro e não infiltra. E o nosso treinador não enxerga que o time não tem infiltração. Eu não sou técnico de futebol. Ninguém na Flacampinas é técnico de futebol. 500 pessoas da Flacampinas Pinas falaram sobre isso, o time não tem infiltração. O nosso treinador não enxerga que o time não tem penetração, não tem infiltração. Cabe o treinador o quê? Criar artifício para que o time consiga. Eu não quero comparar lá com o Patético de Minas, não. Mas alguma coisinha saiu do Cuca lá. Não foi um primor do jogo do Atlético, não foi. Mas, sei lá, deu o jeito dele, de alguma forma. E aí, Renato? Entendeu? O Flamengo ficou toca. O Fluminense, a única coisa que o Fluminense também não... Cara, o Fluminense não é essa bicicleta toda. O Fluminense não fez nada demais. Não teve um nó tático do Marcão. O Fluminense conseguiu nada. O Fluminense só teve mais vontade que o Flamengo. E... O treinador dele falou assim, olha, nós temos a nossa equipe adversária, que é uma baita equipe, mas tem alguns pontos fracos. Eu vou só explorar esses pontos fracos. Minha filha de 14 anos pensaria dessa forma. Simples assim. E foi lá...
E é exatamente isso que assusta. Porque tá todo mundo explorando esse ponto fraco do Flamengo. Todo mundo explorando um ponto fraco.
É repetido. Filme repetido. Pelo amor de Deus. Ele foi lá e colocou um rapidinho em cima do Gustavo Henrique. Ganhou todas. O tal do presidente americano, o Kennedy, ganhou todas em cima do Gustavo Henrique. Entendeu? E o Renê na lateral também. Ainda, o Renê. Obrigado, Renê, pelos anos anteriores que você entrou e foi um jogador nota 5. Não fez nada demais, também não comprometeu, mas seu tempo passou do Flamengo também. Não, passou. Vamos lá, vamos abrir caminho. Ramon tá pedindo passagem. Renato, Ramon tá pedindo passagem. Não é mais o René. Não é a vez dele. E ficou aquele jogo com o Flamengo rodando, esse primeiro tempo, rodando, e o Fluminense agudo, tuf, gol. Aí o Flamengo vai lá, fala, é gol. Aí no segundo tempo, achei, queria dar mais profundidade quando ele colocou o Vitinho. Eu falei, ele vai abrir o Michel de um lado, o Vitinho do outro, para dar mais passada no time do Fluminense e balançar o time para lá e para cá. Ah, um lado tá congestionado, vira a bola para outro lado. E houve um esboço disso, mas depois o negócio degringolou de uma forma que o Vitinho já estava aqui na esquerda embolando com o Michael. Também não sei se é o jogador que já na ansiedade de virar o jogo ou de empatar o jogo, já começou a não pensar mais em tática, eu contra todos, vamos lá driblar para lá e driblar para cá, vamos tentar resolver o jogo sozinho, também já não sei, mas também falta um comando de voz do técnico, um comando de autoridade do técnico, vamos arrumar o time, vamos organizar o time. Aí o time foi uma bagunça. Foi uma bagunça. E para fechar com chave de... Prefiro não falar. Gustavo Henrique dá aquela pataquada. Pelo amor de Deus. E eu até falei, eu entrei na live depois muito nervoso, eu tava dirigindo, inclusive. Eu falei, olha, o René falha, o Léo Pereira falha, mas o Gustavo Henrique, ele passa vergonha. As falhas do Gustavo Henrique são vergonhosas. São aquelas falhas bizarras, assim, sabe? Parece uma criança jogando. É impressionante. Impressionante. Enfim, um dos piores jogos do Flamengo. Tá? O Fluminense jogou igual o Cuiabá, tá? Diga-se de passagem. Igual o Cuiabá. Só que o Fluminense teve um pouquinho mais de ousadia de colocar um rapidinho lá, que é o Kennedy, junto no nosso ponto fraco da defesa, um jogador que é lento. E o treinador nosso não viu. E foi lá. Um gol, dois gols, três gols. Três falhas.
Poderia ter feito mais.
Três falhas. E o treinador tá como? Estou satisfeito com o desempenho do meu time. Meu irmão. Abraço, Renato. Sérgio, o que tu achou?
Eu vou passar a palavra pro Sérgio. Então, eu queria fazer um adendo. Você falou do Vitinho e, porra, eu achei que o Vitinho entrou bem pro cacete do jogo. Ele entrou jogando muito mal.
Mas o problema, Bruno, beleza, ele entrou bem. Mas o problema, se o time tivesse organizado, ele foi minguando o jogo, foi minguando. No final, tava uma bagunça. Ele não dá. O time desorganizado. Ele não entrou
e
mal.
Da hora que ele entrou. Teve a falta na entrada da área, o Renato tinha acabado de tirar o Andreas. Aí o Vitinho da bola.
Só mais cinco centavos, rapidinho. Você falou de tirou o Andreas. Alguém colocou no grupo hoje uma entrevista do Jorge Jesus que falou pro Gabigol no jogo da Libertadores: eu não vou te tirar. Eu não vou te tirar, porque você é um cara que decide. Você é um cara que decide. E o Andreas poderia ter ficado naquele jogo, porque o Flamengo não estava produzindo nada. Uma falta na entrada da área, pô, sei lá, entendeu? O treinador tem que pensar isso. Desculpa aí, falei demais. Vai lá, Sérgio.
É, pra isso que a gente está aqui hoje, Sérgio. Vai, agora essa vez solta.
Você disse que entrou no pós-jogo. Eu estava tão puto que eu não conseguia, né? Nem entrei no pós-jogo, não estava em condições de entrar no pós-jogo. E ver o Flamengo perder da maneira que o time perdeu. É normal você ganhar e perder no esporte, mas o time perder da maneira como perdeu, jogando da maneira como jogou, realmente isso aí não era o Flamengo. Você parecia que não era o Flamengo que estava em campo, que era um time com uma camisa parecida com a camisa do Flamengo, né? E isso tem se repetido muito ultimamente, né? O time ficar apático em campo. E isso eu acho que parte muito da liderança, do que o técnico passa para o time. Porque o time pode até perder. Eu vi o Flamengo tomar goleadas e jogando com raça. Eu vi o Flamengo perder de 4, de 5, jogando e partindo para cima do cara. E no sábado, não foi isso que aconteceu. Né? Você vê um time quase que conformado com a derrota. O time ficava tocando bola, aquele jogo irritante de ficar tocando bola para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, e ninguém chuta. É, aí depois você vê o jogo do Atlético Mineiro contra o Cuiabá, em que eles jogaram igualzinho com o jogador mesmo. Botaram ali também, o jogo se desenrolou na intermediária do Cuiabá, pô. O Cuiabá fez um gol porque o back do Atlético Mineiro jogou a bola para dentro do gol, deu uma atrasada para o goleiro, fez o gol, né? É, então foi um lance foi fortuito, né? Porque o Cuiabá ia jogar 10 horas ali e não ia fazer gol no Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro criou várias oportunidades, teve um gol anulado, inclusive, daqueles lances ajustados, né? Porra, e parece que a bola bateu na mão do Hulk. É, o jogo era para ser 3-1. E além disso, eles criaram várias, toda hora o Atlético estava arrematando. Quer dizer, você vê que os caras criaram uma maneira de jogar, conseguiram se adaptar à maneira de jogar do Cuiabá, e o Flamengo não conseguiu. Ele jogou o jogo todo daquela maneira, tocando bola de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. E ninguém chutava, ninguém não conseguia penetrar. Quer dizer, e o jogo com o Fluminense se repetiu. O time ficava tocando, irrita esse jogo. Pô. Teve uma hora que eu saí, tomei uma cerveja, fiquei uns 5 minutos sem ver o jogo para poder acalmar, para poder voltar para ver o jogo de novo, porque estava dando nervoso ver o time do Flamengo jogar. É, uma coisa também que estão fazendo aí, que o Vitor Gabriel, a única chance de arremate que ele teve, ele arrematou quase que ele fez o gol. O goleiro do Fluminense fez um defesaço. Se a gente botasse o Cristiano Ronaldo ali no lugar do Vitor Gabriel, nesse jogo, o jogo seria 3-1. Porque a bola não teria chegado no Cristiano Ronaldo para ele arrematar. Então, pô, esse foi o grande problema. A gente não conseguiu arrematar contra o Fluminense. Pô. Assim como a gente não conseguia arrematar também contra o Cuiabá. Então, o time precisa ter alternativas. E o Renato Gaúcho parece que ele não tem. Parece não, já tenho certeza agora. Ele não tem o conhecimento tático suficiente para saber sair de um nó tático desse. Pô, né? Ele tem que ter alternativa, mesmo com um banco ruim. Mas vamos mudar a nossa maneira de jogar. Olha aqui, ó. Você vem para cá, mudava, pô, botava o Andréas mais recuado, tentou botar um cara mais na frente, pô, não, tinha outro centroavante lá no banco, não lembro o nome dele. Sei lá, muda alguma coisa, pô. Tira o. Bota um jogador na direita, passa para a esquerda, faz uma coisa, mas o Renato não faz nada. Ele troca peça por peça, ele está virando um Rogério Ceni melhorado. Rogério Ceni ainda perdoava, porque ele é um técnico que não tem experiência ainda, mas o Renato Gaúcho é cascudo. Pô. É um cara que ele já deveria ter aprendido variações táticas para fugir de esquemas de esquemas fechados. O Flamengo, toda vez que joga com esquema fechado, tem dificuldade. Aí você diz, não, mas é difícil você jogar contra um time que joga fechado. Aí você vê o Atlético Mineiro jogar contra o Cuiabá e os caras arremataram várias vezes para gol. Pô, entendeu? Podia ter ganho por um placar maior. E o Flamengo não conseguiu fazer isso. O Flamengo simplesmente não conseguia chutar contra o Cuiabá. E contra o Fluminense foi a mesma coisa. Você conta as defesas que o goleiro do Fluminense fez. Foi aquele arremate do Vitor Gabriel e mais um outro chute que eu não me lembro de quem, que também não levou muito perigo. Quer dizer, o time não arrematou, não conseguiu sair do esquema tático. O Renato não conseguiu criar modificar o sistema de jogada do time para jogar contra o Fluminense. E o time totalmente sem vontade, pô. Quer dizer, isso aqui hoje nos causa muita estranheza no time do Flamengo, que já vem de um tempo para cá, que no time do Mister não era assim. O time estava perdendo de 3-0 e estava correndo, porque ele ficava ali louco na beira do campo. Eu me lembro um jogo que estava 3-0 o Flamengo. O Renier foi dar uma jogada de calcanhar, ele deu um esporro no Renier, pô. Porque 3-0, o Flamengo estava no jogo 3-0. O cara deu um passo de calcanhar, deu um calcanhar, ele deu um esporro no jogador. Então, essa é a postura do técnico, chegar e fazer agora. O que o Renato está conversando com esse time no? Porque você fica esperando, pelo menos, que o time mude de postura do primeiro para o segundo tempo. Aí o time volta no segundo tempo exatamente com a mesma postura. Ah, que o Renato é bom de vestiário, que o cara, porra, ele é bom. O que ele está falando para esse time no vestiário? Que o time volta exatamente com a mesma postura. Ver o Flamengo perder, eu já vi muitas derrotas do Flamengo, goleadas que o Flamengo tomou. Mas eu vi o Flamengo perder, porque tem perdido jogos ultimamente, de 2 anos para cá, e do ano passado para cá, o Flamengo perder jogos assim, jogando como se estivesse jogando um amistoso, um time totalmente sem alma, sem sangue nas veias. E isso realmente, para um torcedor que viu outros times do Flamengo muito ruins, muito piores do que esse, ganharem campeonatos na base da raça, realmente você não consegue ver vamos dizer assim, o time do Flamengo ali. Parece que é um outro time que está jogando, não o time do Flamengo. Então, eu ainda não consegui digerir, eu ainda estou meio puto com o jogo de sábado. Pode ser que daqui a mais uns 2 dias eu consiga, na quarta-feira, eu consiga digerir com a vitória que a gente vai ter em cima do Atlético Paranaense, não tenho dúvida nenhuma que a gente vai ganhar o jogo. E pode ser que eu consiga digerir, mas eu não consegui digerir essa derrota. Da maneira como ela se deu, eu não consegui digerir até agora.
Eu ouvi vocês dois falando aqui com bastante atenção, e agora eu quero dar um meu palpite também. Por mais que a postura do time seja ruim, que o Renato pode não estar falando muita coisa, eu acho que o problema do Flamengo tem sido exatamente falar muito. Fala muito, Renato. A gente está vendo, eu não vejo ensaio não, eu não vejo o treino do Flamengo não, mas o show tá ruim, tá? Tá bem desafinado esse time, você não vê nenhuma jogada, você não vê aproximação, você vê o time sempre passado, você vê o time dando as mesmas brechas que dava na defesa, continua dando com você. Então assim, a gente vê o meio campo nosso, com Arão, Thiago Maia, vamos supor aí, vamos botar o Arão, Thiago Maia e André, não anda. A gente vê o Arão ficou fora, né? Mas mesmo assim o time não anda, o time não cria, sabe? A gente não tem ultrapassagem lateral, a gente não tem aproximação no lateral. O Vitinho, o Michael recebe a bola sempre sozinho e vai no Deus nos acuda. Vitinho faça que dê certo, joga a bola no Vitinho para ele resolver. No Vitinho não, no Michael. Pô, é muito pouco pro Flamengo, sabe? A gente falar que tem problemas que assim, que não tem os nossos craques que não estão disponíveis para o jogo, a gente jogar a culpa do mau resultado em cima disso é muito pouco para um Flamengo que criou muito pouco, que não fez nada, que não jogou, que não apareceu. A gente levantar elenco por elenco, o elenco do Cuiabá não é melhor do que o elenco do Flamengo que entrou em campo, não é o do Fluminense, não é melhor do que o do Flamengo contra o Flamengo que entrou em campo, o Bragantino não tem um elenco melhor do que aquele Flamengo que entrou em campo. E todos esses times aí a gente vem desapontando, sabe? E aí, não é por causa do desfalque, é por causa do futebol apresentado. Parece que no treino fica muito bate-papo, muita resenha, muita risadinha, tapinha nas costas. E aí, cadê a cobrança? Cadê esse time pra jogar? E aí eu cobro aqui também o diretoria, o nosso vereador, que é político. Cadê? Ele não desce no vestiário, não? Já li a notícia aqui falando que a diretoria do Flamengo não acha que o Renato Gaúcho é o maior culpado pelo desempenho. Não é. Tá, tem outros fatores que contribuem para isso, eu também penso assim, mas o desempenho do futebol do Flamengo hoje não tem, a gente não vê, a gente é torcedor, mas a gente não é bobo não, cara, a gente vê esse time jogando sem nenhuma jogada, sem nada. Então assim, a minha opinião é que tá faltando qualidade no treino, né? Nem faltando treino, porque ele deve treinar, mas o que ele tá fazendo lá é ruim, porque o resultado tá sendo ruim. Fala, Guga.
Ô Bruninho, você não vê uma jogada ensaiada. Qual a jogada ensaiada que o Flamengo tem? O time em campo parece um time de pelada. Você olha assim, o time do Flamengo, o time não tem, parece que não tem esquema de jogo.
E para culminar com tudo, o Flamengo jogou no sábado. Então, os atletas tiveram a folga do domingo e o Flamengo se reapresentou hoje à tarde para treinar. O Atlético Mineiro jogou no domingo, ganhou o jogo, vai fazer um jogo praticamente de quase que um amistoso contra o Fortaleza. E já treinava hoje, já estava treinando hoje de manhã. Essa é a diferença. É um time que está querendo ganhar o campeonato, time que parece que não está querendo ganhar o campeonato. Então você vê a minha diferença. O time que jogou no sábado perdeu, vai ter um jogo cascudo na quarta-feira, dá folga domingo e começa a treinar só na segunda-feira de tarde. O outro time que está disputando com ele, que está muito na frente dele, joga no domingo, ganha o jogo, vai jogar um jogo relativamente fácil. Eu julgo que o Atlético Mineiro já está na final. E os caras já estavam treinando hoje de manhã. Essa é a grande diferença. Por isso que tem que haver uma reformulação no nosso departamento de futebol, começando por contratar um gerente de futebol profissional, competente, que possa gerenciar todo aquele futebol do Flamengo, começando pela administração, departamento médico, preparação física, um cara que saiba administrar e que veja onde está o erro. Isso é que está faltando no Flamengo, que o Flamengo precisa se organizar para 2022. Se o Flamengo não fizer isso, 2022 vai ser mais um fiasco.
Voltando um pouquinho aí ao campo, se tivesse como recuperar depois aí, Bruninho, não só eu falei, mas outras pessoas da Flacampinas também falaram, né? Quando o Flamengo, quando o Renato chegou, o Flamengo goleou uma, duas, três, quatro, né? Saiu goleando. E a gente até alertava, olha, não quero aqui ser mensageiro do caos, não quero estar cornetando, a vitória foi boa, ganhamos do Olímpia de 4, ganhamos do Olímpia de 5, ganhamos do Defensa e Justiça de 4, mas não está legal. O Flamengo é um time espaçado, o Flamengo é um time que está dando espaço. Aí, inclusive, nós falamos o seguinte, quando a gente pegar um Palmeiras, um Atlético Mineiro, aí a gente vai ver qual é a realidade desse time. E não precisou chegar nesses times. Ok, jogamos com o Palmeiras e ganhamos. Mas também foi um jogo que não traduz muito a realidade. O Flamengo foi lá e matou o jogo e tum, em três lances. Mas foi aquela trocação também. Então, tem um ditado que me parece falar assim, acho que ninguém morre de guerra avisado. Né? Lá atrás, não só a gente aqui, mas profissionais da imprensa, e já alertavam desse perigo. Só que aí pega um momento em que a gente tem desfalques, um momento de viés, talvez normal de um jogador numa temporada, de um viés tecnicamente baixo, o jogador não está produzindo tanto, então não está saindo tanto gol. Começa a aparecer, as deficiências aparecer mais. Aí começa esses vexames aí que a gente está vendo. Então, não foi nada de agora. Isso vem desde o início que o Renato chegou. Ele não deu jeito na defesa. O primeiro jogo com Defensa e Justiça, nós não tomamos gol por o Diego Alves, foi uma bela partida, e por obra divina. Obra divina, porque a gente tomou um sufoco terrível. O Olímpia deu uma incomodada na gente lá, deu uma incomodada boa na gente lá. Né? Aqui também, o próprio no Brasileirão, alguns jogos, como eu lembrei do Palmeiras. Então, realmente está faltando o treinador, e acho que o Bruninho foi perfeito na colocação dele. É muito tapinha nas costas, é muito os meus jogadores, eu estou satisfeito com o desempenho. Renato, tem que pôr o sarrafo lá em cima. O Gabigol marcou 3 gols, o Gabigol no próximo vai marcar 5. O Diego Alves defendeu um pênalti. No próximo, quando tiver oportunidade, você vai defender 2. Porque você pode. Você pode ir além. Entendeu? É cobrar, exigir. Como o Sérgio falou, futebol de alta performance. Então, tem que estar sempre com nível alto, sempre buscar um nível alto. Toda hora vai chegar? Não. Mas a busca, A luta não pode faltar para chegar a esse nível. Então, galera, ó, eu particularmente, eu sou muito a favor da saída do Renato. Porque parece que ele está mais... Se ele pelo menos não atrapalhasse, ele não só está construindo nada, mas está atrapalhando, no meu ponto de vista. De repente é hora dos jogadores se fecharem, falar, oh, beleza, nós temos um técnico aqui que a gente não confia.
O Guga, o time não evoluiu nada. O time não evoluiu
nada. Isso só declinou. Declinou. Os jogadores precisam se unir nesse momento.
E nesse momento eu não peço a saída dele, não. Eu peço que o time se une e que a gente ganhe os 3 campeonatos. Mas ganhamos 3 campeonatos, acabou, filhão, e ganhamos o Mundial, acabou. Renato Gaúcho, muito obrigado, valeu, e a gente tem que ir o planejamento aqui e arrumar um outro técnico. Porque antes de eu passar a palavra para o Sérgio e a gente já começar a pensar no jogo de quarta-feira, eu queria lembrar uma coisa aqui. É muito fácil, Sérgio, quando você é pedra. Quando você é pedra, você fala que com um time de 200 milhões é fácil. Mas quando você é vidraça, aí você fala, quem muito quer nada tem, né? Quem sabe, como é que ele falou? Quem sabe, sabe. Quem não sabe, estuda. E aí, acho que ele tá precisando dar uma estudada.
Depois fala, o Jorge Jesus que é arrogante.
Pois é.
O Renato Gaúcho é um boca roto, né? Sempre foi. É um, popularmente, língua grande, né? Fanfarrão. Quando ele falou aquilo, ele hoje tem um elenco mais qualificado do que o JJ tinha. Você não esquece que a gente tinha naquele time, a gente tinha Rodolfo, né? A gente tinha Trauco,
tinha Vitor Gabriel.
Tinha Lincoln, quer dizer, tirava o Gabigol, entrava o Vitor Gabriel, ou entrava o
Lincoln. Era o Lincoln.
Então ele tem um jogador, entrava o Pé de Curupira, né? Ele tem um elenco hoje mais qualificado do que o JJ tinha. E outro ponto preocupante também, Bruninho e Guga, é o seguinte. Eu li hoje, se eu não me engano, foi a Raíssa Simplício que escreveu isso. Que a diretoria do Flamengo não considera o Renato Gaúcho o maior responsável pelo mau desempenho do time nos últimos jogos. Eles estão culpando o calendário, as contusões, né? E falaram uma outra coisa. Calendários e contusões foram as coisas principais que estão prejudicando o Flamengo. E não estão achando que o Renato seja o maior responsável. Aí quando você escuta a entrevista do Renato Gaúcho, que eu não tive... eu escutei a entrevista dele hoje, que eu estou menos puto, estou 2 dias menos puto do que eu estava no sábado, que eu não tive saco para escutar a entrevista coletiva do Renato Gaúcho. E hoje eu fui escutar a entrevista dele. E anotei aqui 3 ou 4 coisas que ele falou bastante preocupantes. Uma coisa muito preocupante que ele falou assim: eu sou pago para dar moral aos jogadores. Um técnico fala isso, que ele é pago para dar moral aos jogadores. É pago para montar o time e botar o time para fazer uma boa performance e ganhar campeonatos. Ele é pago para, e é muito bem pago para isso, ele é pago para dar moral aos jogadores. Uma outra coisa que ele falou assim: ninguém ganha 3 campeonatos ao mesmo tempo. O JJ não ganhou em 2019, Renato, porque ele chegou em cima da decisão com o Atlético Paranaense. Aquela decisão que a gente perdeu para os pênaltis no Atlético Paranaense. Porque se ele chega um mês antes, ele fechava tudo. Ele fechava a quadra, com certeza. Porque o Atlético Paranaense, que ganhou do Flamengo, foi o campeão da Copa do Brasil de 2019. E se o Flamengo passa pelo Atlético, seria campeão. Ou seja, se o JJ tivesse um pouquinho mais de tempo,
Ele ganharia, ele fecharia. Então, como é que ele fala uma besteira dessa, que ninguém ganha 3 campeonatos ao mesmo tempo? Uma outra pérola que ele falou o seguinte: eu estou satisfeito com o rendimento da equipe. Sabe que um jogador que escutar um negócio desse, pô, ele vai se motivar? Ele vai entrar em campo motivado? Escutando o técnico dele dar uma entrevista para todo o Brasil, ele falar uma coisa dessa. E tem mais uma, outra pérola que ele falou: quem muito quer, nada tem. Isso é ideia, vamos assim, é vontade de quem quer ganhar campeonato? Eu acho que não. Eu acho que essa entrevista dele foi uma desmotivação para o time. Eu acho que ele vai tentar ganhar, vai ir com tudo em cima das Copas, da Copa Libertadores, da Copa do Brasil, mas o brasileiro nós vamos conseguir, vamos continuar assistindo, eu acho que nós vamos continuar assistindo esse time modorrento que o Flamengo, que ele está botando em campo, que não tem outra palavra, é um time modorrento, que você não dá prazer de ver o Flamengo jogar, como você tinha prazer de ver o Flamengo jogar. Então, essa entrevista do Renato Gaúcho, eu considero uma entrevista desastrosa para um técnico de futebol, do gabarito dele, e para o dinheiro que ele ganha, ele dizer que ganha para dar moral aos jogadores, que ele está lá para dar moral aos jogadores. Eu acho que isso aqui é uma grande desmotivação para o time, essa entrevista dele. E cada vez ele está entrando, ele dá umas entrevistas já com respostas prontas, mas dessa vez ele resolveu inovar e falou essas pérolas aí, pô. Então, eu acho que já deu o Renato no Flamengo, ele pode até ganhar os 3 campeonatos. O brasileiro, acho que está difícil. A Copa do Brasil e a Copa Libertadores, o Flamengo jogando com o elenco completo, tem grande chance de ganhar as duas, porque eu acho que o Flamengo com o elenco completo, mesmo o Atlético jogando o futebol que está jogando, eu acho que o Flamengo tem chance de ganhar. O time do Flamengo é melhor do que o do Atlético, e melhor do que o do Palmeiras também. Então, eu acho, e melhor do que o do Atlético, que nós vamos jogar na quarta-feira. Então, eu acho que o Flamengo tem tudo para jogando com o time completo, se conseguir jogar com o time completo, eu acho que ele tem chance de ganhar as duas Copas. O brasileiro, eu acho que está muito difícil. A gente deixou o Atlético Mineiro pegar uma dianteira muito, muito grande, e você tirar essa diferença em 10 jogos, não é possível, mas é difícil. Principalmente que o Atlético está com gana de ganhar o campeonato. Está querendo, você vê que o Atlético está querendo ganhar o campeonato. E o Flamengo parece que é o contrário, o Flamengo não está querendo ganhar o campeonato. Aquele campeonato que nós ganhamos ano passado, né? E ainda tem, nós temos ainda o contra nós, não é teoria da conspiração, mas coincidentemente os erros acontecem sempre contra o Flamengo. O ano passado, o Internacional, quando estava na frente, né, o Flamengo podia ter sido campeão ano passado com uma rodada de antecedência, porque o Internacional recebeu 6 pontos de presente, né, o ano passado. Foram 2 pênaltis vergonhosos, um contra o Bragantino e outro contra o Grêmio. E o VAR confirmou o pênalti que o juiz deu. E no jogo contra o Vasco, como não tinha como anular o gol do Internacional, o cara disse que o VAR pifou na hora dele verificar. Então aquilo ali foi armação. Sem dúvida nenhuma, o VARP faz exatamente na hora do gol. Então foram 6 pontos que o Internacional ganhou, de graça. O Flamengo poderia, com todas aquelas dificuldades que o Flamengo teve que jogar com o Palmeiras, com o time sub-23, jogou só o Arrascaeta, não me lembro qual foi o titular que jogou. Jogou com 2 titulares contra o time sub-23 e quase que a gente ganha do Palmeiras. Assim, todas as dificuldades que a gente teve, o Flamengo poderia ter sido campeão com uma rodada de antecedência. Se o Internacional não fosse beneficiado. E esse ano, além desses problemas todos, não tenho dúvida nenhuma que o Flamengo, por exemplo, o Flamengo poderia ter ganho do Cuiabá. Estou falando de erros de arbitragem. Aquele gol que o VAR
O VAR tinha o dever de confirmar aquele gol. Que o juiz não tivesse percebido, mas o VAR tinha o dever de alertar o juiz e dizer, pô, não, cara, ali uma outra jogada. Como foi válido? Quer dizer, mesmo a gente jogando mal, sem conseguir penetrar na defesa do Cuiabá, a gente podia ter ganho aquele jogo. Então, isso seriam dois jogos.
Me permita discordar um pouquinho, senhor. A gente jogou mal demais, velho. Então, não dá, cara. A gente poderia ter feito aquele gol, ter sentado no resultado e ter tomado um gol dos caras também. A gente ficar falando aqui do si é muito complicado. Porque pô, o Flamengo não jogou nada contra o Cuiabá. A gente vai falar do gol? Pô, não sei. Eu penso que pode passar um pouco isso daí. Porque, não sei, opinião sua, Egu. O que você acha?
Ah, então. O Sérgio falou bem que o Flamengo não está querendo ganhar o campeonato. O Flamengo, né, é reflexo do seu treinador que... Né, vamos lá, vamos brincar no Brasileirão. Cara, eu acho, sim, cara, só tem um jeito. Eu ainda acredito no Brasileirão, mas eu acredito muito por conta dessas cores aqui, ó. Preto e vermelho. Isso aqui tem vida própria. Isso aqui é diferente de qualquer outra coisa. Isso aqui é Flamengo. Eu já vi o Flamengo ser campeão com o Iranildo, Lê, Rodrigo Mendes, Pimentel. Então, porque o manto joga sozinho. Então o Flamengo é capaz. Para quem é torcedor do Flamengo, né, aquela música do Luiz Airão, Flamengo do povo, do morro, do asfalto e do povo, da doméstica, o Flamengo do empresário, o Flamengo do pedreiro, o Flamengo do eletricista, o Flamengo, sabe? Isso é uma coisa que os outros times não têm. Isso é uma força que o Flamengo tem, independente de Renato Gaúcho, de Rogério Ceni, de quem quer que seja, de Marcos Braz, de Rodolfo Landim. O Flamengo tem essa força. Enquanto houver um milímetro de possibilidade, cuidado, Atlético Mineiro. Cuidado, porque isso aqui é Flamengo. Enquanto houver um milímetro de possibilidade. Mas...
Sem nenhuma conotação de teoria de conspiração, eu nem gosto disso daí. Mas esse negócio de dizer que não se ganha campeonato em bastidores, isso é conversa com o amigo. Ganha-se em bastidores, sim. No ano passado foi a prova, que quase que a gente ganha, quase que a gente perde um campeonato nos bastidores. E esse ano as coisas estão se encaminhando para isso. Tudo que a CBF puder prejudicar o Flamengo, nós já estamos numa grande desvantagem. Nós temos que tirar, além dos dois jogos que nós estamos devendo, nós vamos ficar 7 pontos atrás do Atlético Mineiro. Então, nós ainda temos que tirar essa diferença de 7 pontos. E se a coisa continuar se configurando, como está se configurando até agora, tudo que é duvidoso é contra o Flamengo. Você não vê um lance duvidoso que o cara dá a favor do Flamengo. Então, tem alguma coisa de estranho. E a CBF já se mostrou aí que não interessa para ela que o Flamengo seja campeão. Qualquer um que seja, se não fosse o Atlético, se fosse o Sport que estivesse na frente, ela faria todo o esforço para ser campeão. Se fosse o Bahia, a mesma coisa. Só não interessa para a CBF que o Flamengo seja campeão. O Flamengo seja campeão.
O bairrismo
então, não tem a ver com teoria de conspiração, não. Esse papo comigo de teoria de conspiração é fatos constatados que têm acontecido, que realmente
tem sido lá, Flamengo.
O bairrismo da CBF, a gente sabe que tem. Tá? Como já teve no passado, a favor dos times do Rio também. Né? Agora, hoje o bairrismo é para os times de São Paulo. Aliás, não é para os times de São Paulo. É antes do time do Rio de Janeiro. O bairrismo. E principalmente o Flamengo, porque o Flamengo, o tamanho que é, se vira um gigante, acabou. Como diz o Calil, acabou o futebol brasileiro. Se o Flamengo se organiza a ponto de se tornar um clube do tamanho de um time europeu, acabou o futebol brasileiro, não tem pra ninguém. Então eles não querem que o Flamengo se chegue a esse patamar. Eu acredito nessa teoria da conspiração, não, nesse bairrismo, tá? Da CBF. Mas, contudo, entretanto e porém, esse bairrismo existiu em 2019 também. E a gente performou em campo e a gente foi contra tudo e contra todos. Nós ganhamos na bola, na raça, com a camisa. E eu quero chamar a atenção aqui para a torcida. É difícil esquecer o Renato Gaúcho nesse momento, mas a gente tem uma decisão quarta-feira. E a gente tem que lembrar disso aqui, ó. Clube de Regatas, Flamengo, aqui, ó, vermelho e preto, rubro-negro. Porque é a única chance que a gente tem de chegar à final da Copa do Brasil e ganhar a Copa do Brasil e de ganhar essa Libertadores. Porque se a gente depender de nossa comissão técnica, da passionalidade da nossa diretoria, a gente não vai ganhar. Agora o Flamengo tem que entrar em campo. A torcida tem que entrar em campo. Os jogadores precisam se fechar. Eu gostaria muito, quem tem contato com jogador de futebol, galera, Felipe Luiz, Diego Alves, Diego, Davi Luiz chegou agora, os mais experientes. Galera, vamos nos fechar aqui. Como é que a gente jogava? Vamos jogar Flamengo, como era da época do Jorge Jesus? Vamos usar nossa memória? Pode fazer isso que o Renato nem vai perceber, porque ele não entende. Ele nem vai perceber que vocês mudaram o esquema de jogo dentro de campo. E vamos lá, vamos se unir, vamos se fechar nesse momento. As críticas têm que continuar. Vamos criticar o bairrismo da CBF, vamos criticar a incompetência do Departamento de Futebol do Flamengo, vamos criticar a incompetência do Departamento Médico do Flamengo, porque nós somos torcedores, nós temos direito de criticar sim. Não temos direito de ofender, né, passar do limite, mas criticar, nós temos que criticar sim a incompetência. Agora, eu quero deixar claro e separar bem. Uma coisa é incompetência, uma coisa é a força que essa camisa tem. E a gente não pode desistir. A gente não pode largar isso de mão. A gente ainda pode. Atlético Mineiro, cuidado que ainda pode. Beleza, estou na frente. Belíssimo campeonato, Atlético Mineiro. Parabéns. Mas ainda temos chance e ainda nós podemos.
Se quiserem já comemorar o título, comemora. Mas o campeonato não acabou, não. Já que você deu a deixa ali, vamos entrar então no nosso próximo jogo aí.
Vai ganhar do Atlético. O Flamengo vai ganhar deles. Já vai dar uma balançada.
Antes do Atlético de Minas, a gente tem o Atlético Paranaense. Vamos dar uma projetada nesse jogo aí. Qual o time que você botaria em campo, Sérgio, quarta-feira?
Bom, o meu time, não o time do Renato, né? Time que eu botaria em campo. Eu botaria o... Não tem outro, tem que ser o Diego Alves mesmo. Eu acho que o Flamengo tem que procurar um goleiro para o ano que vem para ser titular. Eu colocaria o Mateuzinho, Rodrigo Caio. Um negócio que eu sempre critiquei, mas eu faria isso dessa vez. Eu colocaria o Arão com o Rodrigo Caio e o Felipe Luiz. E botava porque eu não confio em nenhum daqueles três zagueiros que a gente tem. Não confio nem no Bruno Viana, nem no... O Arão adaptado ali é melhor do que eles três juntos. E para esse jogo do Atlético, eu colocaria ali o Arão com o Rodrigo Caio e o Felipe Luiz. O Thiago Maia, o Andréas, Everton Ribeiro e o Misha. Eu não colocaria o Vitinho, não. Colocaria o Misha. O Misha, ele é um cara que faz uma recomposição muito boa ali pela esquerda. E na frente o Gabigol e o Bruno Henrique, né? Só que a gente tem uma desvantagem que estão todos dois voltando de contusão e eu não sei como é que eles vão estar, né? O Gabigol e o Bruno Henrique. Os dois em forma, eu diria que o jogo seria até fácil. Mas eu acho que a gente, com esse time aí, eu acho que a gente ganha do Atlético Paranaense. E mesmo que o Renato escale o time que eu acho que ele vai escalar, eu acho que a gente tem, que ele vai escalar com o Isla. Ele vai botar o Mateuzinho, eu botaria o Mateuzinho, na hora do Mateuzinho se firmar. Mas o nosso time, independente do time que entrar em campo, o nosso time é melhor do que o do Atlético Paranaense. Agora, a postura do time é que vai dizer tudo. a postura do time. Não adianta entrar no time titular com a postura que entrou quando, naquele jogo contra o São Paulo do ano passado. No último jogo, que era o último jogo, tinha que ganhar e o time entrou como se estivesse disputando amistoso. Então, a postura do time dentro de campo vai ser mais importante para mim do que a escalação que o Renato Gaúcho. Qualquer escalação que ele fizer, o nosso time é melhor do que o Atlético Paranaense. Qualquer escalação. Agora, a postura do time é que vai determinar a nossa vitória na quarta-feira. Eu tenho certeza que esses caras vão se unir e dizer, pô, pessoal, pelo menos a gente tem que ganhar essa Copa do Brasil. Vamos entrar em campo, vamos ganhar. E eu acho que é isso aí. E o que o Guga falou, essa camisa tem um peso muito grande. Então, no peso da camisa e na vontade, nós vamos ganhar porque nós temos um time melhor. Se o time entrar com disposição, pilhado, agora parece que volta aí jogadores que não jogaram no primeiro jogo, no Atlético. Se bem que o Léo Cittadini é um bom jogador, né? Eu acho que volta aquele Vila alguma coisa, Vilani,
Vila Sante é do
Grêmio.
Vila Sante é do Grêmio, né, não?
Ouvir alguma coisa, é muito bom jogador também, mas o Léo Cittadini, o cara é tão bom jogador que ele botou o Cittadini no banco, né? Mas é um bom jogador também o Léo Cittadini, e eu acho que com todos os desfalques que tem nas duas equipes, né? O Arrascaeta, eu acho que é um desfalque muito grande no Flamengo, qualquer desfalque que tenha no time deles não vai representar o desfalque que tem que o Eu acho que aí até no Flamengo. E eu espero que ele esteja recuperado para as finais, né? Porque é uma falta muito grande. O Flamengo perde muito do seu poder de criação sem o Arrascaeta. Mas eu acho que mesmo sem o Arrascaeta, na quarta-feira, a gente tem tudo para ganhar o jogo. Se o time é atrapalhado, ganha o jogo. Então, nosso time é melhor do que deles, com certeza. E vamos jogar em casa com o auxílio da torcida. E esse time, com a torcida empurrando ele, é outra coisa. O Flamengo, com a torcida empurrando, é outro time. Sem torcida, o time é um time. Se com torcida, o time é outro. Então, não tenha dúvida nenhuma que qualquer escalação que o Renato bote em campo, eu acho que a gente tem uma grande chance de ganhar e passar para a final e sermos campeões. Porque eu acho que o Flamengo é melhor, comparando time titular com time titular, o Flamengo é melhor também do que o Atlético Mineiro.
Depende da torcida, né? Nem toda torcida é a torcida do Flamengo que está no Maracanã, né? Ainda mais com esses preços praticados do ingresso aí, mas enfim, né? Aí é outra conversa. Fala pra gente o seu time aí.
Também compartilho do que o Sérgio falou, o time que a gente entende que seria o melhor, não vai ser o time que o Renato vai colocar em campo. Vou citar aqui os nomes e vou fazer um paralelo com o que eu acho que o Renato vai colocar em campo. Bom, Diego Alves, Renato também vai Diego Alves. No meu time entra o Mateuzinho, mas ele vai de Isla. Entendeu? Vai falar que o Mateuzinho jogou dois jogos seguidos, tem que poupar, e o Isla tá meio da seleção, tá descansado e tal. Eu gostei da ideia do Arão da Zaga. Sérgio, gostei da ideia do Arão na zaga, junto com o Rodrigo Caio. Mas ele não vai de Arão, ele vai de Rodrigo Caio e Léo Pereira. Como ele não vai de Arão, eu também iria de Léo Pereira. Entendeu? Eu ainda acho o Léo Pereira essa palavra tá difícil sair da minha boca. Melhor. Mas vai sair.
Menos ruim.
Menos ruim. Do que o Gustavo Henrique. E o Atlético tem o forte ali da a rapidez, né? Tem jogadores rapidinhos ali na frente e o Gustavo Henrique é lerdão, né? Devagar demais. Então, eu acho que ele vai de Léo Pereira. Mas eu iria de Arão e Rodrigo Caio. Na esquerda, Felipe Luiz volta, né? Isso é a unanimidade. Como eu coloquei o Arão na zaga, e Thiago Maia, Andréas e Diego. Thiago Maia, André, tem dinheiro no meio. Desculpa, Everton Ribeiro. Bem lembrado. Everton Ribeiro. Como o Atlético Paranaense tem as suas saídas, principais jogadas para o lado esquerdo, Tem um garoto lá bom de bola, chamado Abner. Mas eu não faço coro pro Flamengo contratá-lo, porque jogador do Atlético Mineiro vem sempre com uma surpresinha pra gente, né? Vide Cirino e Léo Pereira. Eu colocaria o Michel na direita, Bruno Henrique e Gabigol. Gabigol e Bruno Henrique. Esse seria o meu time.
O meu time seria Diego Alves. Pô, vou falar uma opinião aqui impopular, velho. Tô começando a ficar com medo da nossa lateral direita. Quando um joga, eu peço o outro. Quando o outro joga, eu peço um. Então, pra mim, o Mateuzinho teve chances aí nessa sequência de jogos que ele teve aí. E ele foi mal, cara, nessa sequência. Então, eu esperava mais do Mateuzinho. Então, eu não sei. Amanhã, eu acho que eu ia de Isla mesmo. O zagueiro, o Rodrigo Caio, sem dúvida. E o outro é que Deus nos ajude. Quem entrar vai ser uns Deus nos acuda ali. Então, é o que Deus nos acuda. E aí, Felipe Luiz, né? O meu meio-campo é Arão e Andres. Arão e Andres ali, o Andres jogando de segundo. O Andres tem que parar de jogar de meio armador. E aí, daqui, do meio pra frente, eu acho que eu mudo meu time em relação a vocês. Eu colocaria Diego, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Pra tentar ter a criação. Esperar que o Diego consiga rodar essa bola aí um pouco mais rápido. E a gente teria a opção de, no segundo tempo, colocar a velocidade do Michael. Que eu acho que depois que a gente abriu o placar, Bruno Henrique vai sentir. Ele não vai conseguir jogar os dois tempos. Então eu acho que o Michael entraria no lugar dele. E o mesmo vale pro Gabigol, né? Mas aí, se o Gabigol saísse de campo, eu trocaria e colocaria o Kennedy de centroavante. E não colocaria o Vitor Gabriel. O meu time, no meio pra frente, acho que muda um pouco do de vocês, mas eu acho que o resultado é o mesmo. Se Deus quiser, a gente vai ganhar bem esse jogo aí, uns 3-1, ganha bem.
Você botou Vitinho de saída, foi isso?
Não falei Vitinho em momento algum. Diego, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol.
Ah, tá. Entendi você falar Vitinho.
Se eu falei Vitinho, me desculpem.
Não, concordo com o teu time também. Time, não tinha um bom time também. Eu estou dizendo, qualquer time que a gente escalar vai ser melhor do que o time do Atlético. Muito importante é o time entrar com postura atrapalhado para ganhar o jogo. Isso é que é o mais importante na quarta-feira.
Pode até jogar o Everton Ribeiro ali pela direita. Só que ele não pode ficar fechando pelo meio toda hora. Porque senão você vai dar liberdade para o melhor, o lado mais forte do Atlético Paranaense. Os caras vão jogar tranquilo. Ninguém vem aqui. Vamos aqui triangular, vamos brincar com a bola, vamos lançar, entendeu? Isso que não pode, porque foi o que aconteceu no segundo tempo do último jogo.
Mas aí em compensação também você dá preocupação para os caras, né? Porque eles vão ter que marcar o Everton Ribeiro. Então, eles não vão deixar o Everton Ribeiro solto.
Não, o Michael também. Michael é driblador. Caindo pela direita. É isso que eu falei. Eu colocaria o Michael na direita.
Tá, mas assim, você é marcador. Você tem mais medo do Michael ou do Everton Ribeiro?
No momento agora?
Não. Você vai montar o time. Do Michael?
No momento dos jogadores hoje, Michael.
O Michael, ele ainda é aquele jogador pra mim que faz o 9. Na hora de tirar o 10, ele erra. Então, já o Everton Ribeiro, eu acho que é diferente. Se ele tiver uma bola decisiva, ele vai meter a bola decisiva. Eu não sei, né? Eu espero, pelo menos.
Eu tô falando pelo momento dele, né? Obviamente, como o Everton Ribeiro é muito mais jogador que o Michael. Mas o momento deles, entendeu? O Michael faz uma fumaça ali, erra o 10, né? Ele erra o último passe, mas ele incomoda. Entendeu? Ele deixa os caras desconfortáveis ali. Entendeu? Coisa que o Ribeiro não tem feito muito.
Quando o Michael se torna a melhor arma de ataque do Flamengo, alguma coisa está errada.
Com certeza.
Pois é, senhores. E assim a gente vai chegando ao fim da nossa resenha, né? Senão a gente vai começar a ficar repetitivo aqui, falar a mesma coisa, mas eu espero que é isso. O papo foi bom. Um prazer contar com a sua presença aí, Sérgio. O Guga tá ali com a cara de cansado danado, deve ter enrolado o dia inteiro, né, mole? O Guga tá molelão, rapaz, tá maluco. Mas, bom ter vocês aqui, galera. Sérgio, mais uma vez, obrigado aí pela presença. Saudações.
Saudações, Brunegas, a você, Bruninho, a você, Guga. Mais uma vez, foi um prazer dividir a mesa aí com vocês. E um abraço para os amigos aí que vamos ouvir posteriormente. E um abraço para todos os amigos aí da Fla Campinas. Boa noite para todos e que possamos dormir bem. Essa noite eu acho que eu vou dormir bem. A ficha já está caindo, eu acho que eu vou conseguir dormir bem essa noite. Boa noite para vocês, espero que vocês também durmam bem.
Boa. Guga, boa noite, meu querido. Obrigado aí pela presença. Saudações, Bruninho.
Boa noite, Bruno. Boa noite, Sérgio. Eu vou dormir bem, sim, certo? Porque hoje o Vando falou uma coisa muito legal, que a gente não escolheu o Flamengo nos escolheu, né? E hoje eu tava no carro, vindo de Cabo Frio aqui pro Rio, e do nada eu, sabe, foi um impulso, eu soltei um "Vamos, Flamengo!", sabe? Aquela coisa que queima aqui no peito, assim, veio do nada, eu falei, pô, isso é um sinal. É a conclamação, é a convocação do espírito rubro-negro me convocando para acreditar. Então isso é um sinal. E eu acredito muito na mística rubro-negra, acredito demais mesmo. Porque desde moleque eu vi, cara, isso aqui fazer coisas inacreditáveis. E mais uma vez, obrigado por estar aqui. Conclamo e convoco. Quem sou eu para estar chamando a nação aí que até tem mais história do que eu em acompanhar o Flamengo, mas essa pequenina voz aqui, contando a todos aí, acreditar nesse Flamengo, que já fez coisas inimagináveis, coisas maravilhosas no futebol brasileiro. Esse Flamengo, essa camisa, ela aplode muita coisa, gente. Vamos lá, e vamos Flamengo, quarta-feira, rumo à classificação para a final.
É isso aí, esse manto de peso é de muita tradição. E espero que a arquibancada incendeie essa quarta-feira e daqui pra frente, porque eu não aguento mais ver essa arquibancada sem pulsar. Tem que pulsar. O gigante do Flamengo é a nação cantando, é ela que empurra. Já empurrou um monte de jogador ruim, esse jogador bom aí a gente já empurrou também. Então vamos empurrar esses caras, vamos pra dentro deles, porque isso aqui é Flamengo. Queria deixar aqui um agradecimento a todo mundo que está ouvindo a gente aí. Você da Fla Campinas, se quiser participar, a porta sempre aberta, só botar o nome na lista e vir com a gente. Quem não conhece, consulado, segue a gente nas redes sociais. Toda semana a gente tem encontro para assistir os jogos. A gente está sempre divulgando nas redes sociais aonde é. Agradecer aos parceiros aí, tem alguns parceiros muito bons aqui do consulado. Renatinho do Prado Craft Beer, que está sempre abrindo as portas para a gente.
Abraço, Renatinho.
Isso aí, o melhor shopping de Campinas. Queria agradecer aqui também o Rafael da empresa K Momento, que tem ajudado pra caramba, tem feito sorteio de canecos aí no nosso futebol de sabadão, que tá todo mundo ganhando caneca aí do Flamengo. Então, um abraço pra vocês aí, vocês são fera também. Saudações, Brunegas. Galera, semana que vem a gente tá aqui, espero que classificados pra final da Copa do Brasil e batendo no galo. Quero bater no galo, mano, na galinha. Galo é só o Zico, pô. Batendo nas galinhas, cara. Quero bater com força nela sábado. Saudações do Bruninho, galera. Amém, gol!
Amém, gol!
Consagrado no gramado, sempre amado, mas cortado no tabu. É um ato de cruz. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele é fibra, muita libra. Já pensou quando eu vou morrer? Eu sou. Tô pra gordinho, é no verdor. Tô pra mesmo até morrer.